gastronomia, deliciosos sabores da China, sempre com receitas novas.
Olá, querido ouvinte, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Gastronomia. Eu sou Rosana Zhao e estou sempre aqui para dividir com vocês, neste bloco, as informações sobre o patrimônio cultural gastronômico da China e de outros lugares do mundo. Hoje, vamos conhecer alguns tipos famosos de chá na China. Primeiro, vamos ouvir uma reportagem especial sobre o chá Tieguanyin, originário de Anxi, na província de Fujian.
O Tieguanyin é um tipo de chá oolong produzido na província de Fujian, no sudeste da China. Batizado com o nome da deusa do misericórdia do budismo, Guanyin, o chá é de baixa oxidação e tem sabor leve e fresco. Notas florais que ficam entre o jasmim e a orquídea dão o paladar. O chá de Tieguanyin é originário do condado de Anxi, no sul de Fujian. Lá, quase todos os moradores mantêm o hábito de beber chá, de idosos até crianças. A maioria deles costuma tomar uma xícara de chá Tieguanyin pela manhã para refrescar-se. Este chá é de qualidade delicada e uma doçura persistente. Por outro lado, a bebida ajuda a reduzir os lipídios e a pressão arterial, prevenir o câncer e resistir ao envelhecimento. Portanto, há um provérbio local que diz assim: um copo de chá matinal afasta os médicos. O Tieguanyin já tem uma história de mais de 300 anos em Anxi, desde que foi descoberto em 1725. Hoje em dia, o chá é muito conhecido pelo mundo, o que trouxe enormes benefícios econômicos para a população local. Uma vendedora do mercado grossista do chá em Anxi apresentou a situação.
Anxi era um condado pobre. Para desenvolver a economia, foi criado em 2000 o mercado de chá através do financiamento social, sob o apoio do governo local. Um ano depois, o valor de negócios chegou a 300 milhões de yuans. A cifra aumentou para 2,25 bilhões de yuans no ano passado, com 22 mil toneladas de volume de entrega.
Os comerciantes e agricultores de chá concentram neste mercado todos os dias. Uma vendedora contou sua experiência.
Geralmente, venho todos os dias para o mercado por volta das 5 horas ou 6 horas de manhã. Estou vendendo o chá aqui há mais de 10 anos. O mercado é uma boa plataforma para facilitar as operações de compra e venda de chá, trazendo lucros abundantes aos agricultores.
O mercado de chá em Anxi é atualmente o maior centro de distribuição do chá oolong da China. Uma variedade do chá de melhor qualidade é vendida diariamente daqui para os diversos cantos do mundo. O preparo do chá Tieguanyin é uma ciência. As habilidades já estão incluídas na lista dos patrimônios culturais e materiais da China. Em Anxi, há muitos jovens que assumem voluntariamente a responsabilidade de herdar a arte. Chen Jinfa é um deles. Depois de se formar na universidade, ele dedicou-se ao estudo da cultura de chá junto com o mestre Wei Yuede, um herdeiro importante de técnicas do Tieguanyin. Para Wei Yuede, o chá já é uma parte inseparável de sua vida.
A intimidade entre o Tieguanyin e eu já dura mais de 40 anos. O primeiro contato com este chá aconteceu quando eu tinha 13 anos. Para mim, o Tieguanyin parece uma namorada. Devo dedicar-me de bom grado. A razão é simples, mas difícil na prática.
Há duas lendas diferentes que explicam a origem do chá Tieguanyin. A seguir, vamos conhecer uma versão mais popular. De acordo com a história, havia um agricultor de chá chamado Ji Weiying que vivia na aldeia de Songyan, no condado de Anxi. Ele acreditava no budismo e oferecia sempre uma xícara de chá para Guanyin no santuário em cada nascer do sol e pôr do sol por várias décadas. Sua piedade tocou o coração da Guanyin. Em 1725, terceiro ano do regime do imperador Yongzheng da dinastia Qin, Weiying teve um sonho à noite. Caminhando por um riacho, ele viu uma planta de chá única e vidão nas lagunas das rochas. Quando Weiying se aproximou da planta com grande curiosidade, o latido do cachorro o acordou de seu sonho. Na manhã seguinte, ele seguiu a caminhada conforme a memória no sonho e encontrou finalmente uma planta de chá entre as fendas de rochas. Weiying observou que a planta tem formas ovais, folhas grossas, brotos vermelhos purpúreos muito diferentes de outras árvores de chá. Ele ficou muito feliz e trouxe a planta para sua casa. Colocou-a em um tripé de ferro e cultivou com cautela. Alguns meses depois, a planta floresceu com novos ramos. Weiying começou a colher as folhas para preparar o chá. Ele tratou o chá como um tesouro familiar e só usou-o para entreter os convidados importantes. Ele nomeou o chá como Tie Guanyin. Tie significa ferro em chinês e Guanyin é a deusa de misericórdia do budismo. Isso porque a planta foi cultivada na panela de ferro. Ele encontrou a árvore de chá devido às orientações da Guanyin no sonho. Para divulgar ao público a cultura do Tie Guanyin e promover a modernização industrial, o governo de Anxi desenvolveu vários projetos turísticos que têm como tema o chá, combinando as funções de lazer, criatividade cultural e experiências de fazenda. O vice-diretor da Administração de Turismo de Anxi, Chen Yuchan, apresentou a situação.
Anxi começou a desenvolver a indústria da cultura turística de chá desde 2000. Com a popularidade do Tie Guanyin pelo mundo, cada vez mais chineses e estrangeiros reconhecem a qualidade da marca e querem visitar a terra natal deste chá único. Hoje em dia, o condado de Anxi já se tornou o centro piloto nacional para a divulgação da cultura do chá.
Nos jardins de chá em Anxi, os visitantes podem apanhar as folhas de chá e têm oportunidade de aprender as habilidades relacionadas. O Tie Guanyin não é um produto exclusivo de Anxi. De fato, este chá também é cultivado em outras regiões chinesas. Entretanto, a marca de Anxi é mais conhecida e especial, cujo valor pode atingir até 140 bilhões de yuans. Neste sentido, o chá não apresenta apenas uma cultura, mas constitui uma indústria pilar do local. A produção de chá em Anxi começou no fim da dinastia Tang, tendo uma história de mais de 1000 anos até o momento. Durante as épocas das dinastias Song e Yuan, o chá do local foi introduzido ao mundo através da roda de seda marítima. Segundo a filosofia budista, a água é a presença mais pura no mundo e o chá tem sabor mais delicioso. Portanto, a mistura de ambos é uma combinação perfeita.
Estamos de volta com o programa Gastronomia. Eu sou Rosana Zhao. A seguir, vamos conhecer o chá Puer da província de Yunnan, no sul da China. O nome Puer se origina da cidade Puer. O lugar é famoso por ser a origem da plantação das árvores de chá e da gordura do chá no mundo. A cidade Puer é a origem da roda antiga do chá e cavalo e tem uma história de 1.800 anos, o que concebeu a
cultura do chá de puar. Durante a época da sociedade feudal chinesa, existiam duas rotas de comércio importantes no sudoeste da China, chamada da Rota Antiga de Chá e Cavalo. Através dos dois canais, o chá e outros produtos eram transportados para os países da Ásia, como Índia e Nepal. Uma delas parte da província de Sichuan e a outra de Yunnan. Ao se falar sobre o chá de puar da província de Yunnan, os especialistas do setor costumam dizer que é a única peça antiga que se pode beber. Isso significa que beber o chá de puar é como experimentar a história e o processo de vida. A cidade de Puar fica na fronteira entre a China e o Myanmar. O chá, naquele lugar, é muito histórico e natural, porque no seu cultivo não se coloca fertilizantes nem pesticidas. Aqui, uma variedade de árvores de chá antigo e moderno forma uma cadeia biológica que abrange diferentes tipos de chá, como selvagem, de transição e cultivado. Além disso, o campo de chá neste lugar também tem o Museu do Chá, que recorta a história do descobrimento, o cultivo e de utilização do chá. Hangzhou é uma das sete capitais antigas mais importantes da China. A cidade goza de grande renome histórico e cultural. Na China, há um dito que diz assim: no céu há paraíso, e na terra Suzhou e Hangzhou. Isso quer dizer que Hangzhou é uma cidade de muita beleza, como o paraíso na terra. O chá mais famoso de Hangzhou é certamente o chá Poço de Dragão, conhecido como Chá Longjing em chinês, sendo uma especialidade da cidade e também o melhor chá da China. A plantação desse tipo de chá tem uma história de 1.200 anos. Na dinastia Qin, o imperador Qianlong preferia tomar o chá Longjing e determinou-o como o chá de uso exclusivo da corte. O chá Longjing tem a melhor qualidade comparando com outros tipos de chá. Isso é porque as folhas do chá são plenas e firmes, de cor verde e com um profundo aroma. Os teores de aminoácidos e de vitaminas do chá têm efeitos de alívio de sede e estimulação à digestão. O chá Longjing é de origem da aldeia de Longjing. Em chinês, Long significa dragão, e Jing tem o significado de poço em português. Tem também uma história interessante sobre o nome Poço de Dragão. Segundo a lenda, a aldeia de Longjing era conhecida originalmente como Longhong. Neste lugar, havia um grande tanque com fonte de água inescudável, mesmo nas épocas de seca. Os moradores locais acreditaram que esse tanque de água estava ligado com o rio Qiantang e havia um dragão dentro do tanque. Portanto, começaram a chamar a aldeia como Poço de Dragão. Em seguida, vamos aprender a preparar um prato chinês com chá. É ovo cozido no chá. Anote primeiro os ingredientes. São 6 ovos, 3 saquinhos de chá preto, 2 pedaços de anis, 1 pequeno pau de canela, água, 2 colheres de chá de açúcar, 5 colheres de sopa de molho de soja e sal a gosto. O modo do preparo é o seguinte: encha uma panela de água, coloque dentro os ovos e cerca de 5 gramas de sal e deixe cozer em fogo médio por 15 minutos. Em seguida, retire os ovos e deixe-os arrefecendo em água fria. Bata a casca dos ovos com uma colher até que esta comece rachando. Coloque na panela o anis, a canela, os saquinhos de chá preto e os ovos descascados. Junte água suficiente para que os ovos fiquem submersos. Em seguida, adicione açúcar, molho de soja e sal a gosto e mexa bem. Goza os ovos em fogo brando por 40 minutos. Para finalizar, desligue a boca do fogão e deixe os ovos de molho por mais 3 ou 4 horas, dando tempo para que estes absorvam melhor o tempero. Resta apenas servir e está pronto. É tempo para saborear esta delícia. Bom apetite! nosso programa de hoje fica por aqui. A gente volta na próxima semana com mais informações interessantes sobre a gastronomia e as receitas deliciosas. Não perca! Até lá! Tchau, tchau!